O CBN Saúde de hoje tem como tema principal traumas. Nós vamos conversar com Maurício Lemos. Maurício, além de ser cirurgião geral, é especialista em cirurgia torácica e também é e trabalha como médico, chefe de resgate, coordenador de resgate, que, é claro, atua quase sempre para poder intervir, poder prevenir, evitar mortes em acidentes. Nossa discussão um pouco é sobre esses traumas provocados nesse ambiente de locomoção urbana, de deslocamento, que reflete um pouco o ambiente em que o cidadão também demonstra como é que ele está, ou seja, sua relação com a tensão social e a falta de educação no trânsito. Você pode participar dessa conversa com Maurício Lemos. Você pode mandar a sua pergunta para o DDD 44-9877-9550. Eu queria primeiro cumprimentar o Dr. Maurício. Dr. Maurício, obrigado por ter vindo aqui à CBN. Bom dia.
Gilson, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação para falar desse assunto que tanto me encanta e tanto encanta as pessoas que querem fazer o bem e o próximo. Entender um pouco de trauma e acordar para a gravidade da qual a situação do trauma em Maringá, no Brasil e no mundo se encontra, é fundamental a gente discutir isso hoje e que as pessoas tenham a consciência de quão estão em risco se não tomarem alguns cuidados e se não souberem como se comportar, por exemplo, num momento de um trauma como um acidente de trânsito ou qualquer coisa parecida.
Agora, quando você fala de trânsito, né, e o senhor tem um trabalho árduo,
sim,
porque é contínuo, as pessoas hoje são, você fala de trauma, os principais responsáveis pela situação que a gente vive, às vezes, nos hospitais, cheio de pessoas com traumas, que, inclusive, é um grande número, até a maior parte das pessoas que acabam sendo atendidas num pronto-socorro. O ser humano é o maior inimigo dele mesmo, quando se fala de trauma?
Sem dúvida alguma, Gilson, e não sou eu que estou falando, é a literatura. Se nós formos divulgar a literatura do Colégio Americano de Cirurgiões, a literatura da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, SBAITE, os números que encontramos na nossa cidade, por exemplo, você vê que a associação aos traumas graves tem um período mais comum, você vê que a associação ao abuso alcoólico ela é significativa, e a questão da imprudência e a falta de respeito mútuo associando a velocidade. Isso quem produz somos nós mesmos, Gilson. Então, essa questão da conscientização, ela é o fundamento e a base da discussão que a gente está tendo aqui hoje. É o ser humano culpado. Agora, o que e como vamos atuar em cima do ser humano? É nessa proposta que nós estamos trabalhando arduamente para melhorar a qualidade no atendimento e melhorar a prevenção do atendimento ao politraumatizado. A prevenção de ocorrer os acidentes de trânsito na região e na cidade de Maringá.
Para o nosso ouvinte ter uma ideia, nós estamos conversando aqui um pouco antes com o Dr. Maurício sobre os números. Aí o senhor falou assim, Gilson, em torno de 100 mil pessoas por ano que acabam sendo vítimas desses traumas.
Esse número já é...
Década
de 80.
Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a crescente desses números.
Ô Gilson, é importante o ouvinte saber uma situação chamada distribuição trimodal do trauma. Aquela vítima que você vê que morreu na hora, 50, 60%, Gilson. Aquela vítima que morre 2 a 3 a 5 horas após o trauma dentro do hospital, 20 a 30%. E aquela vítima que fica internada em longa permanência em UTI 2, 3 semanas que vai morrer. Essa distribuição, ela se engloba como uma distribuição trimodal e nos fala o seguinte: dentro desses números, a metade, Gilson, já vai morrer no local. Em decorrência de cinemática do trauma, ou seja, a transmissão de energia que a vítima recebeu, em decorrência dos fatores associados, se a gente chama de pré-colisão, o que é isso? Álcool, excesso de velocidade, agressividade. Isso é um ponto, Gilson, sério. Década de 80 morriam 100 mil em média.
Por ano.
Por ano. Década de 90, 135 mil. 2000, 212 mil. E agora vai sair um novo índice que vai passar de 250 mil pessoas morrendo trauma ano. Que isso? Mas com o trauma que eu falo, eu estou com números de ferimento arma de fogo, ferimento arma branca e acidentes de trânsito.
Agora, quando você fala desses traumas, tem pessoas também que não vão morrer, mas vão ficar com sequelas para o resto da vida.
Sem dúvida alguma, Gilson, que aí entra naquela distribuição trimodal daqueles que ficam 2, 3 semanas internados em UTI, que são devidamente, qualificadamente atendidos, mas causam aquele impacto que a população não se atenta, que é o impacto social e econômico das vítimas de trauma. Esse número, Gilson, para nós hoje, quantos jovens, que o trauma é o que mais mata entre 19 e 44 anos no mundo? É o trauma que mais mata. Entre 19 e 44 anos, nós temos um poder de trabalho, um poder econômico, uma vontade de fazer alguma coisa para montar nossa família, nossa estrutura, tudo isso, e a gente é ceifado por um trauma.
Ou seja, é uma população economicamente ativa e altamente produtiva.
Sem dúvida nenhuma. Imagine isso a nível de mundo e a nível de Brasil, o impacto econômico e o quanto gera de ônus para as famílias, para a questão social, para a questão previdenciária, tudo isso. Então, é um assunto que as pessoas às vezes têm como, não, mais um trauma, não pode se acostumar com mais um trauma. Tem que entender que nós temos que fazer um trabalho de prevenção muito sério.
Quando se fala de prevenção, de atendimento, hoje, se fôssemos fazer um levantamento de qual, dos casos de atendimento, qual seria o fator que mais provoca traumas? Vamos pensar no trânsito. Qual é o fator determinante para um acidente?
Velocidade e álcool. Ponto, Gilson. As pessoas às vezes se sentem um pouco, ah, não vamos falar desse assunto, vai mexer. Sim, Gilson. A literatura está lá, não sou eu que estou falando. Não sou eu, nem os médicos resgatistas da rua, é a literatura. Álcool, fim de semana, excesso de velocidade e falta de conscientização. E dói, Gilson, porque a gente vai nas ocorrências, as equipes vão, chegam lá, 2, 3, 4 óbitos, e você vê, às vezes, a pessoa que associou o causador com sinais de abuso alcoólico, e você vê que a pessoa, naquele momento, ela está totalmente fora de si, não sabe e nem imagina qual a gravidade cometeu.
Ela provocou a morte de outras pessoas.
Sem dúvida nenhuma, as muitas vezes inocentes. Isso nos deixa numa tristeza, Gilson, que você não imagina. As pessoas não sabem o quanto nós sentimos pelos outros. Tem aquela ideia, Gilson, que o médico... Não, o médico, o enfermeiro... Nós não trabalhamos sozinhos, tá, Gilson? É uma equipe. O médico não faz nada sozinho, enfermeiro não faz... Então é médico, enfermeiro, socorristas de SAMU, SIAT, ViaPAR... As equipes de resgate... as equipes sentem muito. E aí, às vezes você vê as pessoas que estão envolvidas sem o mínimo de sensação de culpa ou de dolo.
O atendimento a um trauma, ele tem peculiaridades? Quais são as características de quando você faz um atendimento, né? Você está indo lá no lugar onde aconteceu o problema. E a coisa de um médico que recebe, por exemplo, no hospital uma pessoa que...
Totalmente diferente, Gilson. Por isso que a gente tem treinado tanto os médicos de resgate e os médicos intervencionistas. Uma coisa, Gilson, é você receber um paciente dentro do hospital, tudo fechado, numa área segura, onde você tem uma equipe pronta e equipamentos avançados. Outra situação, Gilson, nós estamos numa era digital, onde você vai atender um politraumatizado grave preso às ferragens, onde tem pelo menos 30, 60 pessoas te filmando ao vivo, transmitindo, agora tem as transmissões por Facebook, por exemplo, toda a situação e a dor das pessoas que estão vivendo ali. Você não tem chance de erro. Você não pode errar e você tem que estar muito bem preparado. Por isso a nossa luta, não por causa das câmeras, Gilson, mas para fornecer um atendimento de qualidade. Nós temos batido muito em treinamentos com os médicos, enfermeiros, socorristas, tanto que nós fizemos um trabalho muito sério dentro da empresa de resgate da qual eu coordeno, dentro do corpo de bombeiros com os socorristas. Nós temos bons médicos que são responsáveis no SAMU pelo treinamento dos médicos lá, da qual eu faço parte, como médico intervencionista. Então, isso é uma situação muito séria. As pessoas não imaginam o quanto nós treinamos e o quanto nós buscamos para melhorar a qualificação. Uma ocorrência começa no telefone, Gilson. Então, a gente para aqui. Quando você vê um acidente de trânsito, primeiramente, quando você vai ligar, o seu carro não está obstruindo com risco de promover um outro acidente? Se você vai passar uma informação, que passa uma informação importante, quantas vítimas eu tenho, calma, tranquilo, enquanto você fala conosco no telefone, já temos viatura em deslocamento. Tudo isso, até nesse ponto, nós estamos recebendo, Gilson, assim, uma agressividade da população que você não tem, imagina.
Por que o senhor coloca agressividade? De quem, por exemplo, liga...
A população não tem mais paciência para nada, Gilson. Para nada, em relação, assim, eu até comentei com você anteriormente, essas questões sociais, econômicas, políticas do país, têm colocado a população numa situação muito difícil. E hoje você fala no telefone, senhor, a ambulância está indo, com calma e tranquilidade, me passe o que o senhor está vendo. Vocês não vão vir? Por exemplo, eles dizem. Não, senhor, está indo. Com toda calma e tranquilidade. Eu sei que aquele meio causa uma ansiedade. Mas a gente pede encarecidamente à população que entenda que essas informações é o que eu vou mandar de recurso necessário.
Então a população tem que ser um pouco treinada para fazer o chamado primeiro socorro.
A questão não é nem primeiro socorro, Gilson. A questão é de fornecer as informações necessárias para nós.
Seria uma forma importante de poder
fundamental.
Ajudar.
A população não sabe a arma que tem com um telefone de dizer assim, senhor... Eu estou vendo duas vítimas, uma está presa no veículo. Ela está consciente, eu pergunto. A pessoa diz, eu vou chegar próximo. Não, ela não está consciente. Eu chamei, ela não respondeu. Olha que informação, Gilson. Nessa hora eu já mando caminhão de resgate, médico com caminhonete, suporte avançado. Eu já mando toda uma estrutura sabendo que da gravidade que tenho. Uma informação é fundamental. Terça-feira passada nós tivemos uma ocorrência gravíssima na rodovia, numa colisão traseira de onde um pai e filho ficaram presos às ferragens. Se você souber como a informação de quem estava no telefone foi fundamental, eu disse para ele, ele ligou no serviço e ele disse, doutor, tem um acidente gravíssimo aqui. O senhor está próximo? Estou. Enquanto o senhor falou comigo, já foi a ambulância. Agora, olhe para mim e diga, o que o senhor está vendo, doutor? Eles não estão presos nas ferragens, estão trancados. Só dá para ver o olho deles. É muito grave. O senhor está vendo se tem alguém inconsciente? Não, eles estão acordados, mas estão muito graves. Olha que informação, Gilson. Nesse momento eu já soltei um trem de socorro com caminhão, com equipe médica avançada, com toda uma estrutura, podendo até, muitas vezes na região agora, Londrina tem uma aeronave, acionar, empregar corretamente uma aeronave para transportar essa vítima.
Ou seja, você tem, tendo informação, você tem como fazer uma prévia de como é que é a situação, um mapeamento da situação e poder ter uma ação mais segura,
utilização mais correta do recurso, Gilson. É caro demais o recurso. Mas para uma vida nada é caro. Então, para uma vida eu tenho que utilizar corretamente o recurso que aquele paciente precisa. Nesse ponto a população entra, que a gente pede com muito mais tranquilidade, nos tratem bem. Porque, Gilson, não é fácil. Tá atendendo na rua, atender uma vítima grave na rua, muito, e agora com a questão com a era digital, Gilson, as famílias chegam no local. E muitas vezes por uma questão emocional que nós entendemos, atrapalham todo o andamento do serviço.
Piora mais ainda o atendimento.
Com certeza, é o que a gente sempre pede, não entre em contato com as famílias, por favor, isso ajuda muito na questão do bom atendimento ao paciente.
Estou conversando com o Dr. Maurício Lemos, estamos falando sobre traumas. Nosso enfoque é traumas do trânsito, as consequências do trânsito para a mortalidade, falamos aí de números preocupantes no país, não só daqueles que acabam morrendo na hora do acidente, mas com sequelas, morrem às vezes depois e tem sequelas para o resto da vida. Daqui a pouco a gente volta. Thank you.